A gente está já na linha com o doutor Eduardo Carlesso. Houve um pequeno atraso, a gente estava com dificuldade de contactá-lo, mas o doutor Eduardo Carlesso, advogado, especialista em direito desportivo. Como vai o senhor, doutor? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem com vocês?
Tudo bem, doutor. Muito obrigado por atender aqui a reportagem da CBN Campinas.
Prazer.
Doutor, antes de entrar no assunto que a gente vai conversar com o senhor está favorável aí ao retorno do Campeonato Paulista?
Não tem resposta fácil, né?
É.
Para a volta do futebol nesse momento, né? A verdade é uma só. Se olharmos de uma maneira realista, as condições sanitárias, de saúde pública não estão postas. Isso é um fato, né, inexorável que todos sabem. Por outro lado, em algum momento o futebol vai ter que retornar. Já retornou na Europa, né, e aos poucos essa onda de retorno na Europa, evidentemente, ia chegar e chega no Brasil. Então, acho que em algum momento vamos ter que encarar essa situação. Não sei se esse é o melhor momento, mas logo também teríamos que encarar, infelizmente.
Mas na Europa está acontecendo porque a doença já foi fazendo um declínio, né? Apesar que na Austrália tá fechando lá Melbourne, acho que é Sydney ou Melbourne, não me lembro, tá voltando a confinar as pessoas, mas na Europa a coisa já deu uma melhorada. Aqui no Brasil ainda tem gente morrendo, tem hospital de campanha em estádio de futebol, tem hospital de campanha ao lado do estádio do Maracanã. A ciência, né, pelo jeito foi deixada de lado nesse aspecto, né, doutor?
Nós temos dificuldade gigantesca em trabalhar com a ciência, né? Acho que isso está claro hoje no
É.
Brasil. Os exemplos que vêm de cima são, infelizmente, os piores possíveis.
Doutor, o assunto com o senhor é outro. Desculpa até de fazer essas duas perguntas, mas temos aí uma medida provisória editada recentemente pelo governo federal, sobre as transmissões esportivas. Essa medida ela vale por 60 dias e precisa do aval do Congresso para virar uma lei. O senhor acredita que isso vai acontecer ou essa medida vai ter essa validade de 60 e o Congresso não vai assumir essa questão?
Não sei, sendo bastante objetivo, não tem esse termômetro político hoje para entender até que ponto o Congresso vai validar ou não a medida do governo federal. Temos que ver, por um lado, que o governo se aliou ao Centrão, que tem grande capacidade de votação nesse sentido, mas, por outro, essa é uma medida que ela é polêmica, né? Ela é cercada de várias questões que podem prejudicar aí uma série de clubes, clubes eventualmente de menor calibre, e podemos ter vários políticos aí no Congresso que sejam sensíveis eventualmente a isso e entendam por uma não aprovação.
João Carlos, sua pergunta para o doutor Carlesso.
É exatamente nesse ponto, doutor, que a gente quer saber a sua avaliação, né? Porque você vai pela ciência, né? Então, a gente quer ter uma avaliação científica das consequências, porque como ela oferece o direito a cada mandante de negociar as suas transmissões, a gente vai ter que raciocinar o desdobramento, né? Uma coisa é o Flamengo com o direito dele, o Corinthians, e outra coisa é o Mirassol, né? Outra coisa são outros clubes. Então é sobre esse ponto de vista que a gente gostaria que você fizesse uma avaliação.
Perfeito. Aqui nós podemos falar com mais propriedade, digamos assim. As consequências práticas desta medida provisória no futebol, eu diria que são imprevisíveis. São absolutamente imprevisíveis e nós estamos tendo aí uma surpresa por semana no que se refere a algumas ações que estão sendo tomadas no futebol em razão dessa medida provisória. Acho que a surpresa da semana passada foi a ruptura da Globo do contrato de transmissão do Campeonato Carioca. Uma ruptura essa que dá um indicativo de que a Globo pode vir a sair de todos os demais estaduais, o que não é uma novidade para as pessoas que já acompanham o assunto e sabem do entendimento que a Globo tem com relação aos estaduais. Então, poderemos ter uma situação onde os contratos, especialmente aí dos maiores, de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, vençam e, a partir disso, a Globo decida por não mais renová-los. Nós tivemos ontem aí um espetáculo que eu chamo de um monstro jurídico, que foi decisão do Tribunal de Esportiva sobre quem pode ou não transmitir um jogo. Isso é um absurdo, não tem o menor fundamento jurídico, a Justiça Esportiva não se presta para isso, a Justiça Esportiva se presta para questões de natureza disciplinar ou da competição e não para uma questão civil e comercial de quem pode ou não transmitir um jogo. E bem como teremos outras consequências práticas, e uma delas, ao meu ver, é que no modelo que nós temos no futebol brasileiro, que obedece uma negociação individual dos contratos de transmissão, ou seja, onde cada clube negocia o seu, sem a intervenção de uma liga, né, sem uma negociação coletiva, a tendência, quando o mandante é dono desses direitos, é de que haja um acréscimo, né, uma maior, digamos, diferenciação entre o que recebe os grandes e os pequenos, porque é muito natural de que as empresas tenham interesse em pagar muito mais aos clubes grandes, a qualidade mandante, do que pagar para os clubes menores. Então, uma coisa que, a meu ver, está no horizonte é essa: pode haver aí um abismo maior no que se refere à divisão dos direitos de transmissão. E outro assunto também que não deixa de me preocupar muito é o momento dessa medida provisória. Essa discussão, vamos lá, é uma discussão, ela é importante. Nós teríamos que travar em algum momento uma reorganização dos direitos de transmissão, um escalonamento, uma divisão, a sua negociação coletiva por liga, mas discutir isso agora, nesse momento de pandemia, onde os clubes estão aí numa situação financeira horrível, né? As receitas caíram absurdamente, os clubes estão passando o pires, praticamente, alguns deles. Se você pegar os clubes da Série A e B, você vai e olhar os balanços do ano passado, clubes importantes deram prejuízos multimilionários. Então, você traz isso agora, sendo que os contratos já estão firmados, os contratos para transmissão do Brasileirão já estão firmados na Série B até 2022 e na Série A até 2024, portanto, não há dinheiro novo. Nesse momento, quero repetir, não há dinheiro novo entrando para salvar os clubes. Então, eu acabo tendo, devido a todas essas circunstâncias, uma visão um pouco crítica dessa medida provisória.
Vai aumentar o abismo entre os clubes menores com essa medida provisória?
Vejo como uma tendência. Se a negociação for individual, vejo que a tendência é de abismo. Por outro lado, se essa medida provisória servir para discutirmos a criação de uma liga, uma liga para a gestão da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, com uma negociação centralizada por essa entidade, negociação coletiva, aí eu vejo com bons olhos a medida provisória. Porém, no modelo que está de negociação individual, a tendência, sim, é de aumentar o abismo.
O senhor acredita que a situação do Flamengo com a Rede Globo possa ter um final melhor ou não tem uma volta? Apesar que ela tem contrato pelo Campeonato Brasileiro, né? A Globo tem contrato pelos clubes do Campeonato Brasileiro. O senhor acha que tem um retorno essa relação Globo-Flamengo?
Esse buraco é bem mais embaixo, né? Digamos assim, para usar um termo mais comum, né? Até porque também vem também uma própria orientação do governo federal que, como nós sabemos, hoje trava uma briga aberta com a Rede Globo. Eu acho que as pessoas estão esquecendo da importância que a Globo tem para o futebol brasileiro. A Globo foi e é o trem pagador do futebol brasileiro durante vários anos e continua sendo. A quantidade de dinheiro que se paga anualmente pelos direitos de televisão, ela é sim alta. Se não houve competição, se não houve outras emissoras para entrar, isso é muito culpa do mercado e muito culpa e também culpa dos clubes, porque os clubes nunca se organizaram corretamente para vender esses direitos de forma coletiva. Quando tentaram fazer isso em 2011, com o intermédio do Clube dos 13, e essa negociação coletiva não interessou alguns, houve a implosão do Clube dos 13, acabando com a negociação coletiva e que redundou nessas negociações individuais que nós temos hoje, e isso acaba não sendo benéfico. Então, o que vai acontecer na relação de Globo e Flamengo não está claro. Para o Carioca, isso já se demonstrou que a Globo está saindo do Carioca. O que nós temos que ver é, efetivamente, o que vai acontecer com essa medida provisória, né? Se essa medida provisória passar, será que a Globo vai voltar para o Carioca eventualmente sendo uma compradora dos direitos apenas dos clubes grandes, né? Porque como ela pode comprar apenas dos mandantes, não interessa ela. Por que ela vai comprar do Boa Vista, do Bangu, se ela pode ter os quatro grandes eventualmente? Então, não sei. Nós temos um cenário realmente de imprevisibilidade nesse momento, e imprevisibilidade em momentos de pandemia, no meu entendimento, não é algo que poderíamos ter.
Essa medida provisória, se for aprovada em lei, muda a questão do Campeonato Brasileiro, ou porque já tem um contrato assinado, segue o jogo?
Eu estou entre aqueles que defendem de forma ferrenha que as regras do jogo não podem mudar no meio do caminho. Ou seja, os contratos firmados durante o momento que a lei dizia que para transmitir um jogo você precisava da autorização do mandante e do visitante, no meu entendimento, não podem ser afetados por essa medida provisória. Essa medida provisória pode surtir efeito apenas para os novos contratos, mas também pode surtir efeito para, eventualmente, quem não tenha contrato, né? Então, vamos pegar o caso do Red Bull. O Red Bull não tem contrato de transmissão na Série A, em nenhuma das mídias, né, que nós chamamos TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Então, ou o Red Bull, ao não ter contrato em vigência, poderia firmar de acordo com a nova legislação. Os demais clubes, como já cederam para a Globo ou para a Turner, vão ter que obedecer os contratos que estão vigentes.
João?
Agora, aqui para Campinas, doutor, qual é a provisão, né? Como que o senhor está aprovisionando? A gente sabe que o senhor presta mais serviços à Ponte Preta, mas no caso Guarani também seria interessado. Existe alguma ação nesse sentido, ou é apenas estudar, verificar os caminhos e aguardar?
Tanto o Ponte quanto o Guarani estão hoje na Série B. O contrato de transmissão da Série B, assinado com a Globo, ele tem vigência até 2022. Portanto, um novo contrato nós teríamos em vigência a partir de 2023. O que nós temos hoje na prática é que realmente o contrato de transmissão para a Série B não paga valores altos. Os valores poderiam ser maiores, né? Poderiam ser muito melhor negociados. Então, hoje há um movimento também dos clubes da Série B de se unirem e discutirem de forma coletiva a negociação desse contrato. Aí sim, o que pode ser uma vantagem, né? Na Série A, infelizmente, há uma certa individualização, né, que tende a aumentar, mas na Série B, como os clubes da Série B, de uma forma geral, eles enfrentam os mesmos problemas, né? Vira e mexe, você tem um clube grande caindo, como o Cruzeiro caiu, mas os demais, eles têm uma pauta comum. Tem aí um horizonte mais ou menos concreto, onde eles conseguem chegar a um denominador comum de forma muito mais fácil do que na Série A. Na Série A é muito difícil, quase impossível, você conseguir ter uma visão unânime dos clubes. Portanto, teremos impactos, na Série B, e talvez na Série B, por esse fato dos clubes estarem se organizando até para negociar coletivamente, pode ser que tenhamos impactos até positivos.
Para a gente encerrar, doutor Carlesso, tem como fazer um paralelo dessa nova medida no Brasil com o modelo de transmissão na Europa?
O que acontece? Na Europa, o direito também pertence ao mandante. Só que isso acaba sendo irrelevante, digamos, porque lá as negociações são feitas de forma coletiva. Na Europa, o modelo de organização do futebol europeu e das competições reside basicamente dentro de uma liga. Você tem a federação e a liga. E a liga é a responsável pela gestão da competição e é também a responsável, sobretudo, pela negociação dos direitos de transmissão. Essa negociação é coletiva e a própria liga, internamente, com os seus filiados, define os modelos de distribuição desses direitos, dessas receitas, internamente. E aqui no Brasil, nós estamos, muitas vezes, na periferia do futebol mundial quando se trata de organização, coletividade, pensamento conjunto, modernidade. Então, estamos bastante longe. Eu espero que, se essa medida provisória venha a ser aprovada, ela venha em um contexto que traga essa coletividade para dentro do futebol, essa organização, eu sei que todos os clubes, um sempre quer ser maior que o outro, sempre quer ganhar mais do que o outro, mas não se tem uma competição competitiva, não se tem futebol sustentável se os clubes também não tiverem uma situação financeira mínima para se organizarem e também para buscarem aí competições maiores.
Doutor Eduardo Carlesso, advogado especialista em direito desportivo, obrigado por atender a reportagem da CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, foi um prazer e aproveito para mandar um abraço para o meu querido amigo Tiãozinho, presidente da Ponte Preta, uma pessoa muito dedicada ao futebol, extremamente competente e que tem grandes aí projetos para a Ponte Preta para os próximos anos.
Tá certo, então. Até uma próxima.